O outro lado do espelho é o nosso lado real, verdadeiro e, portanto, vulnerável. Um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida. Procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade. O outro lado do espelho, um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX, Rádio Lisboa.
Olá, muito boa noite. O meu nome é Célia Teles Ferreira e para si que nos escuta desse lado, estarei consigo nos próximos 40 minutos, aqui na RLX Rádio Lisboa, com mais uma rubrica semanal, O Outro Lado do Espelho. Programa que neste momento passou a formato quinzenal. Sempre que não consiga ouvir o programa, a RLX disponibiliza no dia seguinte o podcast, por isso pode sempre ouvir a gravação quando puder e onde quiser. Antes de começar o nosso 16º programa, quero mais uma vez agradecer o carinho e o feedback positivo de todos os que me vão escutando por aqui e que me permite proporcionar, em duas segundas-feiras do mês, esta partilha em fazer o que mais gosto de fazer, ajudar a mudar mentalidades, ajudar a criar maior sensibilidade dentro do seu eu, ajudar a curar almas feridas, corações partidos, aliviar sofrimentos, ajudar a levantar quem cai. Cada vez são mais as pessoas que me escutam, a quem agradeço desde já o carinho enviado e hoje deixo de novo um beijo especial a alguns ouvintes sempre sintonizados. Falo de Paula Bento, Maria Ferreira, Preciosa Covas, Eduardo Sarraventoso, Susana Nunes, Luís Teles, António Silva, Helena Baker, Luís Lobo Henriques, Tiziana e Raffaele e Luca Lombardi. O meu tão especial amigo Luca, que é o autor dos desenhos do meu 2º e 3º volumes da coleção Odes Intrínsecas. Um grande abraço e um grande beijo para ti, Luca. Tu que continuas na linha da frente como médico que és no combate à pandemia e a todas as outras doenças fora a pandemia. Um bem-aja especial para ti. E também aos médicos do mundo inteiro, bem como a todos os outros profissionais de saúde. Sem a vossa dedicação seria impossível colocar rédeas a este vírus e, claro, todas as outras patologias. Como também já sabe, parte da ajuda que partilho consigo no programa poderá tê-la em sua casa ao dispor e a todo o momento, adquirindo os livros que tenho editados da coleção Odes Intrínsecas com a chancela da Empório Editora. Ao adquirir um volume, está a contribuir para uma boa causa, sendo que 1 euro do custo reverte a favor do Serviço de Urgências do Hospital Oncológico IPO de Lisboa. Bom, e o tema que vou abordar hoje é o sentido da vida. Certamente já pensou nisso, ou nunca tirou um tempo para pensar nisso, mas é isso que eu vou abordar hoje, o sentido da vida. Se olharmos para a maneira que estruturamos os nossos planos, pensamentos e ideias, percebemos que estamos sempre focados num propósito. Para alguns, essa meta é simplesmente o dinheiro. Para outros, uma vida de prazer. Para outros ainda, uma combinação dos dois. Apenas para poucos há espaço para ver que existem coisas que não são prazeres físicos e sensoriais diretos, mas um prazer subtil, uma sensação de paz que vem desde levar uma vida correta e ter um papel pessoal no mundo. E ainda raros são aqueles que, vendo que tudo o que nos rodeia tem um prazo de validade muito curto, questionam o próprio objetivo da vida. Não como uma reflexão curiosa ou casual, mas como a força de alguém que procura um sentido para si, mesmo na roda do mundo. Quando uma pessoa procura por esta resposta e encontra um mestre com o qual se identifica, confia e estuda, existe uma transformação completa desta pergunta. Qual o propósito da vida? Se for dito que o propósito da vida está dentro da própria vida, teremos um problema lógico. A causa não pode estar dentro do efeito. Ela tem de existir independente do efeito, para que seja a causa. Este entendimento é bem simples, apesar de termos uma tendência para dizer que o propósito da vida é viver. Se for dito que o propósito da vida é a morte ou algo que deve acontecer depois da morte, teremos uma inconsistência quanto à impossibilidade de estabelecer uma inteligência no universo. Tudo o que nos rodeia é banhado em causa e efeito. Nada acontece por acaso. Fique com o meu primeiro poema de hoje, que se intitula Ávida Sede. Sem eu querer, solta-se-me o pensamento da minha ávida sede de encontrar a felicidade. Não por um momento, mas para o resto da vida. Não a vida toda, mas sim para o resto. É um pedido modesto, sendo que já vivi meio século, com tantos obstáculos, desafios. Tantas vezes senti a vida presa por fios. Não sei quantos anos me restam. Gostava que muitos ainda, mas não somos nada, apenas gotículas de mar espalhadas pelo ar. Tudo é coberto de incerteza, mas levar a vida com leveza ajuda-nos a emergir e a flutuar. Emparelha-se-me tantas vezes a vontade de gritar, corrigir e acorrentar quem não merece o chão que pisa. Tantos bons que partem, tantos medíocres que ficam. Tão injusta que é por vezes esta morada, de onde não levamos nada e a qual tantos subestimam. Esta é uma passagem de aprendizagem para que se ganhe firmeza e coragem, para que se partilhe amor, para que se retire de alguém a angústia da dor, para que se vençam as guerras de cada um com o seu suor. Sem eu querer, solta-se-me o pensamento da minha ávida sede de encontrar a felicidade. Aquela que é de verdade, pura, simples, serena, portentosa. Aquela que nos faz sorrir logo ao acordar. Aquela que nos faz sentir borboleta em prado verde. Aquela que nos faz sentir gaivota em sereno mar. Aquela que nos faz voar como um pássaro em liberdade aberta para além do mais profundo amar. Sem eu querer, solta-se-me o pensamento da minha ávida sede de encontrar a felicidade. A ciência e o conhecimento permeiam tudo o que está à nossa volta. O acaso é simplesmente uma expressão pragmática da nossa ignorância ou incapacidade de determinar a causa de uma situação. Neste mundo, que é todo inteligência, dizer que o propósito da vida é apenas morrer não faz sentido. Porque teríamos nascido então? Nascer para morrer? Se já estávamos mortos antes, não iríamos nascer se o propósito fosse a morte. É um erro divino? Por mais que possamos escutar este tipo de afirmação, ela também não entra no nosso coração. Assim, se existe um propósito para a vida, esse propósito deve ser preenchido enquanto estamos vivos. E viver não significa manter-se apenas vivo, mas usar o nosso livre-arbítrio, sem o qual essa pergunta não faria sentido nenhum. Então a pergunta, qual o propósito da vida, converte subtilmente para a questão, como usar o meu livre-arbítrio enquanto vivo? Por outras palavras, como gostaríamos de viver? Porque afinal essa é a nossa única escolha. Não escolhemos nascer, muito menos morrer, e se temos de usar o nosso livre-arbítrio, vamos utilizá-lo na forma de como queremos passar esse tempo aqui. E surpreendentemente, quando fazemos essa pergunta a nós próprios, muitas vezes reparamos que não vivemos da maneira que gostaríamos. Esta é uma descoberta incrível. Não vivemos como gostaríamos e ainda assim temos o objetivo de querermos encontrar algo para fazer nesta vida. Se realmente paramos para pensar, percebemos que vivemos presos pelos nossos próprios ideais e com uma habilidade de expressão muito aquém do que precisamos para viver em paz. Fique com o meu próximo poema, Pensamentos Iguais. Aconchega-me saber que, embora ínfimos, ainda existem pensamentos iguais aos meus, que transmitem a mesma linguagem, transportam os mesmos valores morais e tentam despertar mentalidades. Quero somente rodear-me de pessoas de almas transparentes, puras na sua essência e que apenas se conectam com as primordiais verdades. Está demasiadamente parco o respeito da humanidade para com o seu semelhante, mas aconchega-me saber que, embora ínfimos, ainda existem pensamentos iguais aos meus. Aqueles que, tão genuinamente teus, importam desejos transparentes de união, de amizade, amor e compaixão, que acreditam na tua substância, que te permitem viver, ser e criar. sem julgamentos. Aconchega-me saber que, embora ínfimos, ainda existem pensamentos iguais aos meus. Quero acreditar que ainda vale a pena tentar melhorar a Terra, muito antes da luz dos céus. E assim, que nos escuta desse lado, aqui na RLX Rádio Lisboa, o cantor que escolhi para hoje é italiano. Como já sabe, gosto de partilhar músicos menos conhecidos pelo nosso público português. Hoje tenho para si Coese. Coese é um cantor pop-rap italiano, nascido a 11 de julho de 1983, um jovem, portanto, cresceu em Roma e já tem uma carreira há 10 anos, mas só em 2017 atingiu o top single, além de obter 6 discos de platina com o tema La Musica Non C'è. Em 2019, lançou o single È Sempre Bello. O tema que vai ouvir já de seguida chama-se La Musica Non C'è e espero que goste, sendo que foi um dos temas que mais êxito trouxe a este cantor chamado Coese. Vamos então ouvir La Musica Non C'è. Espero que goste.
Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te 100 lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti 100 cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei iniziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metto in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, scuola di danza nello stomaco e balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. E in fondo tutto quello che volevo lo volevo con te. E sembra stupido ma ci credevo e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è.
Espero que tenha gostado do tema La Música Noche e vamos voltar ao tema de hoje, o sentido da vida. Começamos com a ideia absorvida da sociedade de como devemos viver e aos poucos percebemos que não controlamos o mundo à nossa volta. As frustrações somam-se e instalam-se progressivamente na nossa mente, criando stress e outras doenças psicossomáticas. Vencemos o mundo, ganhamos dinheiro, vencemos desafios, mas o custo que pagamos neste processo, com a nossa saúde, emoções e depressão, que consomem todos os recursos que alcançamos na forma do dinheiro e o próprio sentimento de conquista, é um tremendo desafio. Não que este seja o nosso pensamento a todo momento, mas este é um pensamento de final de dia, ou nos momentos em que estamos sós. Acordar para este facto é também algo que não é simples. A nossa mente está programada a pensar, a julgar e a competir a tal ponto que muitos de nós começam a obter prazer em ver a derrota do próximo. Seja através de uma pessoa que passa por nós com um pouco mais de peso e o seu desajeito nos conforta, seja de ver o clube do vizinho a perder, seja porque controla as pessoas à sua volta para que sintam culpa ou vergonha. Apesar deste comportamento ser comum entre seres humanos, é importante notar que ele não é natural à espécie humana. Por um motivo muito simples. Esse prazer requer uma divisão em relação ao outro que não é real. E é por isso que quando olhamos de perto o sofrimento da outra pessoa, a nossa humanidade não nos deixa sorrir e muitos de nós desenvolvemos a compaixão. Fique com o meu próximo poema, que se chama Caminho. Paira no ar a incerteza de um caminho, deixando incógnito o rumo a tomar. Leio os sinais do tempo, mas nem a brisa do vento me ajuda a decifrar. Tenho tantas saudades das respostas da gigante lua da minha infância, aquela que me acompanhava no meu percurso do meu fim de dia, aquela que era a minha companhia, aquela redonda e majestosa, brilhante e afetuosa, com a qual me perdia. Perdia-me de amores, os amores encontrados nas histórias que acreditava reais, e agora os tais não passam de memórias. Vou trilhando o caminho, mesmo sendo incógnito o rumo. Dou-me asas para voar, mesmo que o voo seja incerto. Saiba eu ou não se é esse o percurso certo. Deverei ser eu a trilhar o meu caminho, unicamente eu. Mas as asas que me dou mostrarão aquilo que sou e ajudar-me-ão a mostrar para onde vou. Na biologia, aprendemos que todas as vezes que existe algo comum que não é natural, esse facto dá-se devido a um terceiro fator que influencia a população. Neste caso, o terceiro fator é a própria ignorância instalada entre as pessoas e grupos sociais que se designa de moto perpétuo. Por ignorância, alguns grupos são perseguidos, discriminados, fazendo com que se organizem e fortaleçam, muitas vezes respondendo com agressão. Se quisermos viver em paz e harmonia uns com os outros, talvez romper com este padrão baseado na ignorância instalada em nós seja um propósito nobre a ser escolhido nas nossas vidas. Porque afinal estamos a contribuir para nós mesmos e para o mundo, e como humanos que somos, sermos uma fonte de paz e alegria para as pessoas é o que existe de mais gratificante e prazeroso para se poder fazer. Muitos sábios colocam o propósito da vida como autoconhecimento, e isso de facto é uma verdade, já que o próprio nascimento é devido à ignorância da nossa verdadeira natureza, mas essa é uma resposta muito seca para um mundo com tantas necessidades de compaixão como aquele em que nós vivemos. Do ponto de vista pessoal, podemos colocar o autoconhecimento como propósito, mas do ponto de vista social, o propósito será sempre produzir um mundo ao estilo daquilo que gostaríamos de viver, combatendo as diversas expressões da ignorância do eu nos comportamentos humanos. Quando nos questionamos sobre o objetivo da vida, podemos lembrar-nos do caminho dos mestres antigos e entender que o propósito é construir uma vida que gostaríamos de viver. Isto inclui o autoconhecimento, maturidade emocional, apoio à tradição de estudos e realmente doar-se às pessoas no que for possível. Nas palavras do mestre Swami, um ser humano torna-se maduro quando contribui mais do que aquilo que consome. Este é um paradigma para ser entendido no mundo moderno, que prega o consumismo obsessivo como estilo de vida. É também um desafio para um coração que foi treinado desde pequeno a defender-se de tudo e de todos. Porém, é um verdadeiro alívio para um coração que sente e chora, mesmo que silenciosamente, ao caminhar pelo mundo, ao ver as pessoas, os seus sentimentos e as suas necessidades. Deixo-lhe os meus próximos poemas, em que o primeiro se intitula O que dizem? O que dizem os meus olhos nos recantos da minha essência? Evocam prudência, mas igualmente sensatez. Alguma experiência, resiliência, suplicam por dias bons de uma vez. Suplicam por arco-íris, não só no céu, mas dentro de cada um de nós. Suplicam por todas as cores, as que vemos, as que sentimos, as que inventamos. O que dizem os meus olhos nos recantos da minha essência? Dizem que as oportunidades nos aparecem entre sinais e não são uma permanência. Não as devemos deixar passar, há que as saber agarrar. Se perderes o comboio, perdes a viagem, e o que fica nem sequer é uma miragem. O que dizem os meus olhos nos recantos da minha essência? Ilustram a sua vivência, o seu verdadeiro caráter, a sua inteligência, o seu poder de seduzir para além de uma paixão, um desvaneio, um soltar de borboletas dentro do seu coração. O que dizem os meus olhos nos recantos da minha essência? Dizem tanto. Dizem muito mais que uma simples história passada de mão em mão. O outro poema, que se intitula Nos Momentos. Nos momentos inóspitos, em que mais nos apetece desaparecer, para pararmos de sofrer, há sempre uma esperança. Há sempre um invólucro de luz. Há sempre um desígnio de temperança. Há sempre um silêncio que se produz. Há sempre uma alma que reluz. Há sempre. Nos momentos mudos, aconchegam-se pensamentos desnudos. Permanecem sombras quietas. Palmilham-se os caminhos das veias. Estas servem para tirar aranhas e teias. Servem para acalmar ideias abjetas. Nos momentos esgotantes, onde permanecem pensamentos marcantes de histórias, travessias e instantes que acalmam o rubro do desespero, de cenários que eu exaspero, inspiro e solto sopros constantes. Mas fica a marca do que venero, do que é verdadeiro e sincero no invólucro mitigante da nossa alma. Alma que tem de permanecer calma neste mundo estranho, incógnito e austero, ao mesmo tempo capaz de nos dominar com a sua beleza, imensidão e arte no amar. E vamos passar aqui ao segundo tema musical de Coese, chamado É Sempre Bello. Espero que goste.
È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani. È bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ho un fascino più forte tutto ciò che può finire. L'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa stanza, pure se ci sto da solo. È bello questo hangover, visto che oggi non lavoro. È bello se scoppiamo al buio, invece fuori è giorno. È sempre bello averti intorno.
Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello.
Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi.
È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, sapere stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano. Stamattina col sole era bello anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella.
Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove. Io mi scordo l'ombrello. Da fuori com'è, come lo volevi, dietro le serrande il sole. Ma fuori com'è, come te, quasi sempre bello pure. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Quando piove io mi scordo l'ombrello. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove io mi scordo l'ombrello. Fuori com'è, come me te, non sempre bello eppure.
Espero que tenha gostado do tema É Sempre Bello. Irei agora partilhar consigo as 5 dicas de como encontrar o sentido da vida. Quem nunca se perguntou qual é o sentido da vida? Ou a importância de estar aqui e agora? Indagar sobre a própria existência pode ser muito para a evolução pessoal. Desde os primórdios, o homem tenta entender o seu papel no mundo e a sua relação em tudo o que o cerca. Mas para o desapontamento de muitos, até hoje não há consenso ou uma resposta única e definitiva para esta questão. Isto acontece porque viver é um processo particular, no qual cada um de nós cria a sua própria história, percepções, características, ideias e opiniões, tendo como base as suas experiências, subjetividades, desejos, sentimentos e influências externas. Ao viver em sociedade, firmar raízes e enumerar objetivos, as pessoas ganham a confiança necessária para planear o futuro, como se o seu caminho pudesse ser totalmente determinado e traçado. Porém, diante de situações de sofrimento, interferências e obstáculos, tudo o que parecia certo começa a desmoronar e fica difícil saber como encontrar o sentido da vida para lidar com as frustrações e as perdas. Nesses momentos, a sensação é de fracasso e incapacidade, fazendo com que as pessoas fiquem inseguras, desmotivadas e ansiosas. Muitas vezes, esses sentimentos servem de impulso para a autoanálise e para movimentos de mudança e transformação, mas outras vezes podem contribuir tanto no desenvolvimento de uma doença física quanto em problemas de saúde mental. E quando estes sintomas demoram a passar, o recomendado é procurar ajuda de profissionais especializados para entender se será necessário um tratamento específico. Frente às diversas oportunidades e possibilidades que o mundo oferece, algumas dicas podem auxiliar aqueles que estão à procura de realização pessoal e de um sentido para a vida. Por isso, comece por valorizar a sua individualidade. Entender que é um ser único é o primeiro passo para encontrar um sentido para a vida. Apesar de ser possível partilhar momentos, opiniões e desejos, ninguém é capaz de viver exatamente as mesmas experiências ou ter reações e sentimentos idênticos aos de outra pessoa. Cada pessoa constrói o seu próprio significado de vida, tendo de lidar com as suas inseguranças e dúvidas em relação ao que está por vir. O que acontece com frequência é uma pessoa tentar enquadrar-se nos padrões sociais ou perseguir objetivos que não são os seus. para servir as expectativas e pressões vindas de todos os lados, inclusive de pessoas que querem o seu bem e desejam o seu sucesso. Nestes casos, as motivações para fazer esforços e seguir em frente são frágeis, resultando no aumento das cobranças, no sentimento de fracasso e na baixa autoestima. Saber como encontrar o sentido da vida é olhar para si mesmo e verificar que as suas vontades e características individuais são positivas e podem fazer a diferença, já que o crescimento e o desenvolvimento pessoal e coletivo são frutos da diversidade. Também é preciso ampliar a sua capacidade de pensar no que acredita, nos seus atos e em quem realmente é, para conseguir expressar as suas opiniões e encarar os desafios inerentes a qualquer escolha e caminhada. Outra dica é descobrir as suas preferências. Na maioria das vezes, seguir o fluxo é mais fácil e confortável do que refletir sobre as suas reais preferências. Por exemplo, ir a um bar quando gostaria de ficar em casa, trabalhar numa área que não traz nenhuma satisfação pessoal ou consumir um produto somente porque está na moda são atitudes recorrentes que muitas vezes são feitas de forma mecânica e refletida. Mesmo que as suas escolhas caminhem ao encontro do desconhecido e do diferente, vale a pena explorá-las, pois essa é a melhor maneira de descobrir o que realmente faz diferença na sua vida. Para isso, é preciso abandonar velhos hábitos e fazer escolhas que tragam mais prazer e felicidade, sem esquecer, é claro, do respeito ao próximo e dos seus direitos e deveres como cidadão. Outra dica é procurar um propósito. Ter um propósito, seja ele qual for, deve ser uma das prioridades de quem ainda não sabe como encontrar o sentido da vida. Esta motivação deve estar alinhada com as suas crenças e valores, para que reflita de maneira significativa no seu desenvolvimento pessoal. Alguns encontram o seu propósito numa ação humanitária, outros no trabalho, numa atividade de lazer ou no simples facto de fazerem alguém sorrir. Na verdade, não existe um propósito certo e único, mas sim vários, que podem ser finalizados, aprimorados ou mesmo trocados por outros. O importante aqui é refletir sobre como a sua individualidade, personalidade, preferências, aptidões e desejos podem juntos trazer harmonia ou impactar positivamente as pessoas ao seu redor ou a si mesmo, dentro da sua realidade e possibilidades. Outra dica: foque-se no que funciona. Olhar para o passado é essencial quando quer aprender com os erros e entender o que realmente funciona ou não na sua vida. Focar-se no que importa e faz sentido para si é uma forma de mudar comportamentos prejudiciais e de trazer melhores perspectivas para o amanhã. Evite procurar culpados, sentir remorsos ou pensar no que poderia ter sido feito de diferente em situações passadas, pois isso trará desânimo e descrença de que é possível encontrar um sentido para a vida. O ideal é destacar as escolhas que deram certo, as aprendizagens tiradas de cada falha ou deslize, os atos despretensiosos de bondade e as transformações benéficas de atitude e pensamento. Com isso, consegue reunir forças para focar no aqui e no agora, que é o único momento disponível para que se tome atitudes positivas que gerem benefícios para si e para o próximo. Outra dica é prestar atenção aos detalhes. Pequenos detalhes normalmente passam despercebidos por causa da correria ou da falta de atenção no dia-a-dia, mas saber apreciar esses momentos é importante para o amadurecimento e entendimento de que há outras formas de ver e compreender a vida, compreender o seu semelhante e todas as coisas ao seu redor. A vida de cada pessoa reflete as suas experiências, contactos, aprendizagens, referências, descobertas, habilidades adquiridas, reflexões, atitudes, sonhos e imaginação. Assim, ver beleza num gesto de carinho, valorizar a gentileza, observar uma paisagem durante alguns minutos e praticar o bem em qualquer situação são atos de grande importância. Passos necessários, até direi, na longa jornada de como encontrar o sentido da vida. E a última dica é conversar com pessoas que tenham essa mesma preocupação, que também estejam à procura de um sentido para a vida. Em conjunto conseguem fortalecer esse desejo partilhando essa procura em comum. Além disso, aprenda com a experiência de quem já viveu bastante e encontrou boas respostas para essa procura. Vou deixar-lhe os meus dois últimos poemas de hoje. O primeiro chama-se Aprende. Aprende a recomeçar se caíres de novo. Não interessa o dia nem a hora. Pouco importa se o sopro do vento está a favor ou contra. Ou, se só o sentes agora. Permite-te reinventares a tua calma. Permite-te aconchegares a tua alma. Permite-te também ires mais além. Acordares num novo dia, com vontades redobradas, com sonhos e desejos, assim como ninguém, assim como toda a gente os tem. Aprende a recomeçar se caíres de novo. Levantas-te mais forte, mais capaz. Levantas-te e já não recuas, já não dás um passo atrás. Levantas-te e não adormeces a meio. Não desistes, não vergas, não rasgas. E no que tocas, já não estragas. Segues o teu caminho certeiro. E já não dás ouvidos a quem te é alheio. Tampouco darás atenção a quem não te merece por inteiro. A atenção volta-se para ti. És tu que a mereces, porque assim vives e já não padeces. O último poema, Dentro da Tua Calma. Não coloques um ponto final na tua vida. Coloca antes uma vírgula e continua a história, mesmo que a sintas perdida. Mesmo que tenhas na memória um azedo passado, um angustiado presente, um futuro incerto. A coragem domina-te o medo, domina o mal que poderás sentir por perto. Combate a inércia, a física e a mental. Valoriza o teu potencial e rebate com eficácia o que sintas que não é normal. Agarra-te à margem do rio, agasalha-te se sentires frio. Podes senti-lo no teu corpo, mas não o sintas na tua alma. Apaga e contorna a solidão, essa mesma que sentes no meio da multidão. E aconchega-te dentro da tua calma. Será dentro dessa tua calma que encontrarás as tuas respostas. E como já sabe, e para quem escuta O Outro Lado do Espelho para a primeira vez ou pela primeira vez, esta minha rúbrica semanal, sempre abordando um tema que poderá ser do seu interesse e onde tem incluída a minha poesia, será sempre com o objetivo de funcionar como uma terapia de ajuda. Este é um dos meus sentidos da vida. Sentir estados de alma, onde situações diárias da vida de todos e cada um de nós são focadas e sempre envoltas em mensagens de esperança, saberes, sentires, sonhos, crenças, amor. Quero dizer-lhe que será sempre um estímulo para juntos descobrirmos o que está para além da nossa imagem exterior e explorarmos o que temos de melhor, de forte, de confiança, de gratidão. O mundo privado da realidade que só cada um de nós conhece encontra-se sempre do outro lado do espelho. Todos os dias somos atores de nós próprios, porque a nossa realidade só por cada um de nós é conhecida e o nosso mundo interior está dentro de cada um de nós. Deixo-lhe esta minha frase: que nunca te saia o chão debaixo dos pés, que nunca desistas pelo medo do revés. Acredita na tua capacidade, acredita na tua verdade e conquista os teus sonhos. Bom, e estamos mesmo a chegar ao fim aqui do nosso programa de hoje, O Outro Lado do Espelho, comigo, Célia Teles Ferreira, aqui na sua sempre RLX Rádio Lisboa. Muito mais haverá para partilhar nos próximos programas, contarei sempre consigo, agora quinzenalmente. Até lá, partilhe amor, compaixão, seja solidário e evite ao máximo ser preconceituoso. Vou despedir-me com o último tema do cantor italiano Coese, este que se chama Io Mamma, é um tema muito bonito, escrito em homenagem à sua querida mãe. Fica então com o tema Io Mamma de Coese. Espero que goste. Com ele me despeço de si, desejando-lhe uma excelente noite e uma ótima semana, esta e a próxima. Cá nos encontraremos daqui a 15 dias. Fique o melhor possível, fique bem.
Questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, e io mamma. Scrivo dal treno fuori per suonare, che sono in giro con il personale. A volte non mi prendo il cellulare, ti scrivo, dopo ti richiamo e dopo c'ho da fare. E non ti leggere gli insulti su di me, non fanno un cazzo e sanno tutti più di me. Resto il bambino degli elementari, che scarabocchi i suoi diari e sbrocca con gli orari. Ho avuto un incubo ma adesso brindo un cielo d'indaco su ritmo nana. Quando ero piccolo sai che mi cacciavo nei guai. Oggi è lo stesso ma i cattivi ormai non vincono mai. A te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, e io mamma. Vorrei coprirti di tranquillità tutti i momenti tristi, dimmi chi te li ridà. Avessi un figlio vorrei dargli la metà di me, solo la metà buona, che è la metà di te. Che tutti quanti abbiamo un po' di marcio dentro, e prima o poi dobbiamo un po' guardarci dentro. E la forza per farlo me l'hai data tu. Guardare in faccia i miei tabù, mostri in déjà vu, vestito casual, blu con un mazzo di cielo, senza nuvole in mano. Questa sera qui per te, il mondo pesa più quando sono lontano. Dirtelo è strano, vorrei renderti fiera di me. A te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma.
O outro lado do espelho é o nosso lado real, verdadeiro e, portanto, vulnerável. Um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida. Procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade. O outro lado do espelho. Um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX Rádio Lisboa.